Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa. Temos uma pausa um pouco mais alargada devido a questões de agendamento interno da rádio, não tanto da disponibilidade dos partidos para poder marcar presença nestas edições. O painel está reunido e completo. São seis representantes de partidos ou movimentos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro. Já temos o Rui Alvarenga do PAN, o Francisco Picado do Partido Socialista, o Nelson Peralta em representação do Bloco de Esquerda, o David Silva do Partido Comunista Português, Manuel Prior do Partido Social Democrata, Carlos Anileiro do Partido Popular. As contas, o tema em debate ontem na Assembleia Municipal, promete ser prato forte deste programa, mas tínhamos proposto também uma abordagem às europeias, se tivermos tempo para lá chegar. E na abertura, colocámos aqui agora como uma opinião um pouco mais breve, mais circunstancial, a questão que marcou a agenda política em Portugal. Ou, eu diria, há dois grandes temas na agenda política, uma que tem a ver com a questão das nomeações e dos cargos familiares, que anda na ordem do dia, mas também a questão dos passos sociais, da redução dos valores. Aveiro ainda, a região ainda não entra exatamente neste primeiro movimento, nesta primeira vaga, mas como leitura de princípio sobre aquilo que está em causa, qual é a vossa opinião sobre os méritos desta iniciativa, as vantagens, o que é que pode trazer ao futuro do país, neste caso ao futuro da região? Nelson Peralta, se calhar começando por si, uma vez que o Bloco foi um dos partidos que teve aqui também, ou que fez aqui alguma insistência para se chegar a esta medida.
Bem, antes de mais, bom dia a todos os presentes e também a todas e a todas que nos estão a ouvir em casa. De facto, esta medida é essencial para o país. Nós temos uma grande dependência da balança externa de importação de combustível. Se nós colocarmos mais pessoas a andar de transportes públicos, a economia por si só melhora, a economia de todo o país. Para além disso, melhoram coisas específicas como a saúde no local, a qualidade de vida e, no caso concreto, o rendimento da classe trabalhadora em Portugal, porque é quem vai usar os transportes públicos, na sua maioria. Para se perceber, há pessoas que pagavam 200, 250, às vezes até 300 euros de passe, que vão passar a pagar 40 euros. E daqui a uns meses, numa família, num agregado familiar, há pessoas que pagavam por cada passe os tais 200, 250 euros e que vão passar a pagar só duas vezes 40 euros. Duas pessoas que pagam passe, 40 euros, se quer dar 80 euros, e todos os outros filhos têm o mesmo passe gratuito. É uma transformação essencial em Portugal e que eu acredito que não voltará atrás sem uma grande, pelo menos uma grande resistência popular. É devolver dinheiro e qualidade de vida às pessoas em Portugal. É decisivo. O que nós vemos é que este processo, como foi dito, o Bloco de Esquerda, e não só, mas foi um dos precursores desta matéria, já com vários anos, finalmente chegamos a este, e pelo meio houve também duas intervenções importantes no processo. Da Assembleia, da Zona Metropolitana, das Câmaras Municipais da Zona Metropolitana de Lisboa e do Porto, que junto do Governo exigiram também esta medida e prepararam-se para esta medida. Infelizmente, enquanto que havia uma parte do país que estava a preparar-se e a exigir transportes públicos para a população, nós olhamos para Aveiro e o que é que estava a acontecer? A Câmara Municipal, liderada por Rival Esteve, estava a concessionar autocarros, estava a reduzir drasticamente os horários e as carreiras desses mesmos autocarros, portanto, hoje há menos transportes públicos em Aveiro. E se olharmos para a CIRA, presidida pelo mesmo Rival Esteves, o que é que a CIRA fez? Há alguma política intermunicipal de transportes na região de Aveiro? Não há, infelizmente. Em Aveiro seria muito fácil aplicar também isto, porque temos, não temos muitos operadores, temos um operador público que é a CP, temos um operador que devia ser público, que já foi, que neste momento são os autocarros, a Aveiro Bus, e temos alguns operadores privados, mas é facílimo aplicar esta medida. E isto é essencial. É obviamente que é ótimo para todo o país ter esta matéria, mas eu quero também responder à crítica que o PSD tem feito, que é um bocado ridícula, que diz que há menos dinheiro para algumas regiões do que para outras. É um facto e nós queremos que haja para todas. O problema é que neste momento há zero dinheiro para Aveiro, única e exclusivamente por responsabilidade da CIRA e da Câmara Municipal de Aveiro. Essa é a única responsabilidade. E, para além disso, o Bloco de Esquerda já tem uma proposta antiga, que foi ainda no tempo do, já apresentamos mais vezes, a primeira vez foi ainda no tempo do governo José Sócrates, não tenho a data específica na cabeça, em que nós exigimos, já na altura havia uma discriminação, havia mais dinheiro para Lisboa, havia dinheiro para Lisboa e para Porto, para os transportes, e não havia para as restas regiões. E nós propusemos que Aveiro e as outras regiões tivessem também dinheiro do Estado para os transportes públicos. Pois bem, o que é que o PS, o PSD e o CDS no governo, na Assembleia da República fizeram? Rejeitaram isso, disseram que não queriam, que disseram que queriam manter a discriminação de apenas Lisboa e Porto terem indemnizações compensatórias do Estado para os transportes públicos. Foi essa a escolha e é a matriz felizmente o PS mudou e em Aveiro já agora o PS teve um voto diferenciado, mas o PS e o CDS foram intransigentes nessa matéria que não devia haver dinheiro do Estado no tempo para a Nova Aveiro. E isso, de facto, é de lamentar. Mas posto isto e concluindo, esta medida é essencial para todo o país, do ponto de vista económico, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista do dinheiro e da capacidade de compra dos trabalhadores. E é uma medida que não vai voltar atrás. E qualquer crítico hoje que diga algo sobre esta medida tem que dizer, até porque estamos perto das eleições, se for governo, vai rasgar esta medida ou não a vai rasgar. Do ponto de vista do Bloco de Esquerda, nós queremos manter esta medida, aprofundá-la, alargá-la mesmo aos sítios onde há relutância, como no caso da Aveiro, porque a Câmara Municipal e a CIRA não fizeram nada. E, acima de tudo, queremos também mais investimento nos transportes públicos, que é o contrário que existiu em Aveiro. Em Aveiro, a Câmara Municipal gaba-se de poupar 1 milhão de euros nos transportes públicos, que já agora não é verdade, e gaba-se de que agora com menos quilómetros, com muito menos quilómetros, diga-se, há para aí 40% agora dos quilómetros em relação a alguns anos atrás.
Essa já era uma discussão sobre a concessão e era mais a questão do passe Manuel Prior, até aproveitando pelas referências diretas àquilo que foi o posicionamento do partido. Estamos perante uma oportunidade ou não, digamos assim, de uma mudança de conceito em Portugal?
Bom dia a todos. Claro que estamos, nós, o PSD, aplaude claramente esta medida e recebe como uma boa medida para todos os portugueses. Claro que gostaria que ela fosse...
Estou contra.
Posso, não interrompi.
Claro, mas é um debate.
Não interrompi as asneiras que esteve a dizer.
Claro.
Posso continuar?
É um debate.
Obrigado. Então, quanto a isto dos transportes, gostaríamos, claro, que ela fosse mais igual para todos. E, por exemplo, nós o que constatamos é que, por exemplo, para a zona de Lisboa, um cidadão vale 27 euros, para a zona de Trás-os-Montes, o mesmo cidadão vale 1,27 euros. Para Aveiro vai valer um pouco mais que 1,27 euros, e vai haver, ao contrário do que disseram anteriormente, vai ser aplicada, já está marcada uma reunião de Câmara Extraordinária, e se calhar o Nelson, como veio agora do estrangeiro, não está a par disso, para onde vão ser definidos todos os descontos que vão ser feitos da aplicação deste tarifário. Vai haver no Conselho de Aveiro e em todos os Conselhos da CIDA. E vai haver também os passes intermunicipais. Portanto, essa aplicação vai haver toda, está toda estudada e vai ser aprovada ou não. Vai a reunião de Câmara, brevemente, é reunião extraordinária para depois ser implementada a partir do dia 1 de maio. Quando? Mas depois esta lei tem algumas lacunas. E é boa, esta aplicação é boa. É boa porque vai reforçar a utilização de transportes públicos em prejuízo do transporte individual. Mas depois ela, por exemplo, para este ano tem um apoio do Estado de 10%. Para o ano que vem, 15%. Mas para os anos seguintes não está nada escrito se o Estado apoia, se não apoia, se mantém os 15%, se apoia a 100%. Ou se não apoia nada. E os municípios ficam um bocadinho com a batata quente. Não fica definido depois essa responsabilidade desse diferencial tarifário que vai existir e que alguém vai pagar. Quem é que irá assumir esse diferencial entre os 10% e os 15% e os 100%? Em Aveiro, portanto, esta medida vai ser aplicada no Conselho de Aveiro, com diminuição dos bilhetes e diminuição dos passes, não tanto que em Lisboa ou no Porto, porque esta medida foi criada essencialmente primeiro para Lisboa, depois para o Porto, e depois o que sobrou foi para o resto do país. Portanto, nem o investimento é igual para todos, o investimento nesta medida, porque depois não somos todos tratados da mesma maneira. Por exemplo, de onde foi anunciado, e muito bem, um investimento há 10 anos, para a área metropolitana do Porto, de 800 milhões de euros para os transportes. Para Aveiro, zero. para Aveiro e para todas as regiões do país, tirando Lisboa e Porto. E isto torna um bocadinho diferente do que é o tratamento de Lisboa e do Porto nestas áreas, nesta área clara dos transportes, onde o Estado e todo o país financia claramente esta melhoria de transportes, que é muito boa para todos, mas o que é certo é que é mais muito boa para Lisboa e para o Porto, mas irá ser aplicada no Conselho de Aveiro, em todos os concelhos da CIRA, estando já em todos os concelhos feitas as contas e quanto irá ser a diminuição, quanto irá ser o valor do bilhete, do passe e dos passes intermunicipais.
Rui Alvarenga, o PAN tem sido também um dos partidos que olha para isto como algo estruturante para o futuro das sociedades, deduzo que não tenha aqui grandes reservas, não é?
Não, nenhumas e subscrevo tudo o que foi dito. A questão aqui, Lisboa e Porto, percebe-se que tem que se compreender. Existe a diversidade. O que é que nós temos aqui em Aveiro? Temos autocarros maus. Só quem não anda de transportes públicos é que pode entender que em Aveiro, de facto, temos um serviço competente. É que não temos, enquanto Lisboa tem uma mancha populacional obviamente maior, os concelhos estão interligados, mesmo, efetivamente. Nós aqui, os concelhos vizinhos em Aveiro, teríamos fortes dificuldades em transitar de uns para os outros transportes públicos. Eu nem sei como faria, eu não sei como iria de Águeda a Vagos, por exemplo, numa manhã. É praticamente impossível, nem saberia como começar. E, portanto, essa questão não se coloca. Eu, às vezes, ouço esta argumentação e fico um bocadinho perplexo. Lisboa e Porto, sim, porque, de facto, conseguiram, e por razões óbvias, conseguiram ter um índice de utilização desse serviço público tão importante, que permite ter esta medida. O resto já aqui foi dito. O investimento tem que ser progressivo. As autarquias têm que criar condições de transportes para poder ter passes sociais intermodais, mas vamos ter um passe social intermodal com que transportes? Objetivamente, eu compro um passe e esse passe serve para quê? Para vir de uma freguesia periférica ao centro da cidade e depois de quê? De autocarro.
É a linha do Vogue, a linha do Norte.
Sim, mas nós sabemos como elas estão. Não é? Quer dizer, portanto, nós temos de facto um concelho pequeno, temos concelhos vizinhos que também têm pouca dimensão, nós temos que claramente crescer ao nível da oferta, temos que diversificar a oferta, por exemplo, quando se fala num tramo ou num metro de superfície a longo prazo, obviamente, porque o metro do Porto não foi construído em 2 anos, nem em 3, nem em 2 mandatos, nem em 3 mandatos municipais. Não é? Portanto, demorou décadas para ter o metro do Porto como ele está a funcionar neste momento. E nós continuamos a ter, objetivamente, a mesma oferta dos anos 80. Eu andei sempre de transportes públicos em toda a minha vida e garanto que a mesma oferta que temos é a mesma oferta que tínhamos nos anos 80, com exceção de uma outra linha que, de facto, expandiu, Narisma, Modeiro, nós essas linhas não havia, mas do ponto de vista de horários e de fluidez é claramente a mesma oferta. E, portanto, a Aveiro tem que investir, tem que melhorar desse ponto de vista para depois ter, obviamente, amplitude para ter este tipo de medidas. Obrigado.
David Silva, do PCP, se calhar um dos grandes méritos desta iniciativa é exatamente esse, não é? Vai forçar a um investimento, se calhar, ou retira desculpas para que não haja esse investimento.
Antes de mais, bom dia a todos os presentes, às forças políticas aqui presentes e também aos nossos leitores, ouvintes. Relativamente a esta medida, é óbvio, é uma medida bastante acarinhada pelo PCP, atendendo que foi, inclusive, a primeira força que apresentou no Parlamento várias vezes esta questão do passe social e da questão da interligação dos diversos transportes e a redução dos custos para os utentes. É óbvio que esta medida não foi fruto só na luta em termos no Parlamento, temos que ressalvar aqui e valorizar a luta também das comissões de utentes, dos próprios estudantes e dos próprios trabalhadores. Estamos a perceber uma redução, por exemplo, a ter-se uma noção em algumas famílias Se falarmos numa só pessoa que integra essa família numa redução em passos superiores a 100 euros, o que é um forte incentivo à economia das famílias e dos trabalhadores, portanto, isto é de facto uma medida que terá um impacto direto e indireto muito grande na economia e nas famílias. Mas, para nós, esta medida não é limitativa. Temos que a valorizar, mas não vai mais além do que aquilo que a gente queria. E quando digo mais além, vai tocar na questão que já foi aqui dita, que é estender, portanto, às outras regiões do país. Mas neste caso, e a verdade seja dita, ela não se estendeu às outras regiões do país, também porque temos que ver que políticas é que foram implementadas nessas regiões. E vamos falar especificamente aqui na questão da região de Aveiro, que temos um distrito e uma região cujas autarquias maioritariamente são de direita, de coligação PSD-CDS-PP, e, portanto, que no Parlamento votaram sempre contra estas iniciativas lançadas pelo PCP no Parlamento, relativamente aos transportes, como ainda foram promotoras da privatização dos transportes. Portanto, é óbvio que para a direita esta medida, e acho interessante ouvir aqui a valorização desta medida quando foram os mesmos que sempre a recusaram a nível nacional e local. E podemos ver esse reflexo, inclusive aqui dentro no próprio Conselho de Aveiro, com a redução das carreiras, a entrega das carreiras mais lucrativas, quando digo mais lucrativas no sentido em que há mais utentes e mais utilizações foram entregues ao privado, o aumento dos passos e dos bilhetes e, portanto, o que se faz em Aveiro é o oposto daquilo que esta medida que foi recentemente aprovada induz. Há duas outras questões que é preciso tomar em conta, que é esta medida tem dois grandes impactos também. Um, a nível do ambiente, nas políticas de combate às alterações climáticas, porque esta medida vai permitir uma maior utilização, maior número de utilização por utentes, automaticamente reduz-se a utilização do transporte individual, automóvel, o que por si só é uma vantagem, ainda por mais nestes dois grandes aglomerados urbanos que é preciso perceber que congregam quase metade da população do país. É óbvio que esta medida terá um impacto substancial, bastante significativo, nestas duas áreas metropolitanas. E, portanto, ressalvar, atendendo, portanto, a essas questões ambientais que hoje em dia estão na ordem do dia e que temos que cumprir metas até europeias a nível da redução das emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, valorizamos muito essa questão da melhoria da qualidade de vida e do ambiente. Outra questão tem que ser implícita, que tem que estar conjugada com esta medida, que é, e que o PCP tem focado muito desde sempre nos seus programas eleitorais, desde que existe, que está em democracia no Parlamento, que é a reversão da privatização de todo o tecido económico produtivo, mas também estratégico e relativamente aos transportes. Estou a falar, por exemplo, da CP Carga, que foi privatizada, da Carris, da privatização da indústria, portanto, da manutenção e da ferrovia e da maquinaria. Aliás, agora temos muitas notícias de que há falhas dos comboios por falta de manutenção. Portanto, isso é uma consequência da privatização e da falta de investimento público nestes setores e que tem que ser dito que foi agravada substancialmente na última legislatura do PSD e do CDS-PP. E também, por último, dar uma nota que também, se em Aveiro será feito essas medidas que foram aqui ditas em Executivo de Câmara, a verdade é que eu gostaria de saber é se vai-se reverter ou não a privatização dos transportes públicos em Aveiro. Porque como a privatização dos transportes em Aveiro será muito difícil a interligação dos transportes entre os diferentes concelhos e mesmo dentro do próprio concelho. E esta é a questão central.
Carlos Danileiro, bom dia. Esta medida traz aqui, até pegando nesta última fase da resposta do representante do PCP, do David Silva. Esta medida traz aqui, digamos assim, um fator novo a esta equação da gestão intermunicipal de transportes, ou vem apenas acelerar aquilo que já era a política prevista?
Bom dia a todos, bom dia ao auditório. Eu estava aqui a olhar aqui para uns números e efetivamente nós temos que ver aqui duas coisas. A área metropolitana de Lisboa e do Porto tem, grosso modo, 5 milhões, de 5 para 6 milhões de pessoas. Portanto, metade da população portuguesa. Penso que isto é, eu tive por acaso a confirmar agora os dados, mas é isto, eu tinha isto de cabeça. Depois tem, além deste gigantismo, tem os transportes que já existiam e que entram nesta malha e que vão ser evidentemente comparticipados por todos os portugueses por via dos impostos. Estamos a falar do metropolitano, da Transtejo, do CP, a Carris, autocarros rodoviários da empresa rodoviárias dali da zona, que vão todos, se calhar, digamos, beneficiado com os impostos dos portugueses para pagar o diferencial dos custos, naturalmente. Os transportes têm um custo, como todos nós sabemos. Os transportes têm um custo e o que as pessoas estão a fazer é um custo social que vai ser compensado por verbas do Orçamento de Estado. E quem é que sustenta o Orçamento de Estado? São os portugueses, são os impostos. Portanto, o país, deixem-me usar a expressão, embora não tenha, o país pequeno, e já não falo de Aveiro, mas falo de Trás-os-Montes, falo de Mirandela, falo de Bragança, falo de Vila Real, falo do Alentejo distante, não tem, ou não vão ter, em termos de massificação, este conjunto de medidas. Nem vão utilizar. Eu faço um reparo, por exemplo, em relação aos transportes públicos de Aveiro, e falo em concreto da área do município de Aveiro. Se as pessoas forem ver as freguesias limítrofes, e eu vejo isso diariamente, os autocarros andam vazios. Os autocarros andam quase vazios, estão ali naquela hora de ponta, lá vem um bocadinho mais cheios, tem as linhas escolares, e bem, que a Câmara implementou as linhas escolares, mas os autocarros andam vazios. Portanto, há aqui o diferencial de custo do transporte e utilização que sustenta o custo, que no caso será o município que assumiu e transferiu essa responsabilidade para o Urba Aveiro.
Mas não sendo uma área de 3 milhões ou 2 milhões de habitantes, mas sendo daquelas que são já mais robustas no país, para 3 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões, 3...
São, mas o que é que temos aqui em termos, por exemplo, na nossa região? Vamos ver os municípios, os fluxos aqui perto. Temos Ilha, temos Aveiro, temos Estarreja, Gamazona Industrial, Ovar,
Águeda.
Mas a zona, a albergaria, sim, mas de qualquer maneira, a implementação de um sistema de transportes desse aqui teria que passar pela ampliação, no caso e em geral, de transporte rodoviário, porque falo também da linha do Val de Voga, que podia ser reforçada, pelo menos até Águeda, mas o facto é que as automotoras também não andam assim tão cheias. É preciso estar lá e ver, ver na zona... Andam ali às 8 da manhã.
Andam porque eu ando.
Andam ali às 8 da manhã e ao fim da tarde. E ao fim da tarde. Pronto. Exatamente. Exatamente. Agora, mas também não é com aquele sistema de como a linha está e como as coisas estão que se vai. Depois tem que haver um esforço na companhia, na CP, no sentido de melhorar a qualidade da circulação. Portanto, a medida é boa, agora abrange naturalmente a população que ocupa uma maioria esmagadora de residência e locais de trabalho. E significa também que há, e eu não sei se vai conseguir implementar tão rápido quanto isso, o sistema de modulação dos transportes que há na zona de Lisboa e do Porto, sobretudo, mas em Lisboa, que há uma perfeita articulação e as pessoas praticamente andam com esse tipo de benefício. Claro que há um benefício para as famílias, agora é à custa do Orçamento de Estado. E eu continuo a dizer que o Orçamento de Estado vive dos impostos dos portugueses, se calhar dos outros que não beneficiam desse padrão de benefício de transportes.
Francisco Picado, pode ser esta medida a alavanca de qualquer coisa para a região, para o município e para a região?
Bom dia a todos. Este tema, vamos ir aqui a uma conversa muito longa, mas sobre mobilidade, que é no fundo isso que está em causa. Eu diria que esta é uma verdadeira medida de incentivo à utilização dos transportes públicos. E, portanto, isto é uma questão política e é uma questão ideológica. E, obviamente, que se há conta do Orçamento de Estado ou se há conta do que quer que seja, o que importa perceber é que, efetivamente, estamos perante uma medida que irá fomentar ou que procura fomentar a utilização dos transportes públicos. De duas maneiras. Em primeiro lugar, para quem já usa. Ou seja, quem usa os transportes públicos, seja por que motivo for, e pode ser por um motivo de ausência de alternativa, ou pode ser por uma questão de opção, vai beneficiar, obviamente, desta medida. E, portanto, esta medida, do ponto de vista de quem usa, é, obviamente, um incentivo para continuar a usar cada vez mais. Depois há uma outra faceta, que é muito mais interessante, que é a da captação das pessoas que não usam e que passam a usar. E, portanto, há aqui um estímulo muito claro para tentar captar para os transportes públicos um público que não usa. Obviamente que é um estímulo económico, que é um estímulo de poupança. Eu não gosto de dar exemplos pessoais, mas eu moro em Águeda, tenho alternativa, obviamente, para vir da Aveiro, mas ultimamente o que tenho feito é ter vindo de comboio. E garanto-vos que economicamente a coisa é muito mais vantajosa do que vir de carro e ir todos os dias. É para além não falar de questões ambientais e de questões de tranquilidade e de multiplicidade de coisas que podemos fazer no comboio. E a linha de Valdeboga, não diabolizem a linha. Quer dizer, a coisa não está perfeita. As automotoras não são nada excepcional, mas eu nunca fiquei pelo caminho nem nunca me caiu nenhum pedaço nestas viagens. E, portanto, o que me acontece, claro que sim, toda a gente tem episódios, mas genericamente a linha funciona. Agora, o que é que não funciona? Bem, falta complemento a esta história do incentivo económico. Não é? E a parte do incentivo económico é perceber que os transportes públicos têm que ser fiáveis, atempados e que têm que satisfazer as necessidades. Há um plano interno municipal de transportes. Haverá, com certeza. Estas questões dos movimentos pendulares. Eu não vou falar de cor, mas com certeza que haverá números de Aveiro Águeda, Aveiro Ilha, Vagos Ilha, etc, etc. E obviamente que depois há aqui opções a tomar. Opções a tomar, e nomeadamente opções onde a procura, ou onde estes movimentos pendulares têm um movimento acentuado. Agora,
isto vai empurrar os municípios para a tomada de decisões.
Sem dúvida. Agora, o que é que acontece em Aveiro? E noutros sítios, mas em Aveiro em particular, é que o trabalho de casa não foi feito, ou não está feito. Não está feito. Por exemplo, uma questão crítica tem a ver com a articulação de horários. Eu chego à estação de Aveiro, eu dou-vos um exemplo caricato. Né? Eu chego num comboio à Águeda de Aveiro, okay, que chega 3 minutos depois do Alfa Pendular partir para Lisboa. 3 minutos depois. E, portanto, das duas uma, ou eu faço uma rezinha à espera que o Alfa Pendular se atrase e ande sempre de transporte público, ou então é melhor vir de carro. Porque senão não vou apanhar o Alfa Pendular. Portanto, este trabalho é que tem que ser feito, quer a nível das entidades macro, CP, seja lá quem for, mas também a nível das entidades micro, porque isso também se passa com os autocarros da Aveiro-Bus, que é o comboio chega cá e depois eu quero vir para me deslocar dentro do município e há desarticulação de horários. E, portanto, deixando isto de parte, porque nos valia outra conversa muito mais complexa, verdadeiramente aqui, esta é uma medida clara com dois fatores preponderantes do ponto de vista da utilização do transporte público. Um, melhorar as condições de quem já usa e, para mim, muito mais importante do que isso, não muito mais, mas simbolicamente mais, é o tentar atrair para o transporte público pessoas que neste momento não utilizam, com todos os impactos que nós conhecemos, nomeadamente em termos de volume de automóveis, de aumento de espera nas filas, de Aveiro, neste momento tem coisas impensáveis há 10 anos atrás. 10 anos atrás, basta chegar à 109 às 8h30, 9 da manhã para perceber que as realidades são absolutamente diferentes. E, portanto, estamos claramente com uma medida que é uma medida aposta clara na utilização do transporte público. Há muito por fazer, há, com certeza que há, mas também agora vamos construir o resto, se calhar, melhorar a linha do Voga, mudar o material circulante. O material circulante não se muda, custa lá dos dedos, um preço de um veículo material circulante comporta alguns milhões, mas vamos fazendo o caminho, e este é o caminho claro para questões, inclusive, é que tenham impacto, melhorias em termos de impacto ambiental. E na questão da mobilidade, tanto que se apregou a mobilidade leve, etc, etc. Portanto, não tenho dúvidas o impacto desta medida.
Exatamente. Meus caros, era uma nota que vos pedia, não sei se querem...
Posso. Francisco Picado tem razão em tudo o que disse. Só não tenho uma coisinha, nesta desarticulação dos horários, não há comboio nenhum que chegue de manhã, comboio da CP, à estação, e estou a falar de manhã, nos que são antes, depois das 7h30 até às 8h30, que não tenha, logo ao passado 10 minutos do comboio chegar, há um autocarro para sair para o centro da cidade, a volta. Foram ajustados os horários dos autocarros aos horários da CP. Assim como nas escolas, que quando, há 2 anos todos os horários, havia autocarros que chegavam à escola 10 minutos depois das aulas começarem, e haviam à tarde autocarros que saíam das escolas 5 ou 10 minutos antes das aulas terminarem. Essa desarticulação acabou. Há uma perfeita sintonia entre os horários escolares e os horários dos autocarros, e há uma perfeita sintonia entre os horários da CP na manhã, naqueles horários onde há mais procura e mais chegada de pessoas, e há a saída da CP para a cidade. Quanto a este investimento na linha de Boga, bastava um bocadinho dos 800 milhões que foi para o Porto, não era preciso 10% ou se calhar muito menos, e ficava logo tudo resolvido.
Eu queria dar só apenas uma pequena nota de acompanhar as críticas que Manuel Prior fez ao PSD, porque valorizou esta medida, ainda bem, concordo com Manuel Prior, contrariamente à posição que o PSD assumiu no voto e na sua posição. E também só, obviamente há muito caminho a fazer sobre esta proposta e esta medida, que é o primeiro ano, mas da parte de desigualdade territorial é preciso perceber uma coisa. Esta proposta dita que há igualdade nos preços dos passos. Em todo o país, os passos dentro de um concelho serão 30 euros, os passos intermunicipais serão 40 euros. É uma medida de igualdade para todo o país. De resto, há muito caminho a andar em Aveiro e no país para esta medida ser efetiva. Agora, o impacto desta medida na economia portuguesa e no bolso, acima de tudo, de quem trabalha e estuda, é, acima de tudo, uma coisa que tem que ser valorizada.
Meus caros, tiveram ontem um debate sobre as contas do município de Aveiro. Percebemos que a dívida global do município reduziu pouco mais de 8 milhões de euros. Está agora a rondar os 100 milhões, que a velha questão do saldo, ou velha recente questão do saldo, com alguma expressividade, neste caso a chegar aos 50 milhões, continua a motivar aqui algumas abordagens diferentes. A maioria considera que este é um problema positivo, apesar de ser um problema. A oposição diz que é necessário perceber o que se vai fazer com esse dinheiro e olha para o desagravo fiscal, sobretudo para o abatimento da dívida de forma mais acelerada, como aquele caminho que defenderia caso tivesse esse poder. Não vos vou pedir que repitam tudo o que disseram ontem, também são 25 minutos de debate, mas pelo menos que em termos de síntese pudéssemos ter uma análise ao que foi proferido. Começando agora por si, Carlos Anileiro, estes indicadores significam um estado já positivo da vida do município e da autarquia?
Nós pensamos que sim, que há efetivamente um processo de correção da dívida, um trabalho prudente em termos da gestão financeira e do emprego dos meios que a Câmara tem que ter para trabalhar, como é natural, e que se está a fazer um esforço notável nesse sentido. Não haverá outras opiniões, não haverá naturalmente outras opiniões, mas eu penso que se está a caminhar no bom sentido. E que talvez num próximo mandato que as coisas estejam perfeitamente consolidadas e a esta velocidade a que se está a trabalhar. Pensamos que sim.
David Silva.
Relativamente a este ponto, pronto, já ontem houve a Assembleia Municipal e foi discutido e o PCP fez uma análise cuidada ao documento. Há alguns pontos que nós destacamos, embora, porque este documento foi aprovado pela direita como um exemplo de boas políticas aplicadas ao município, mas de facto é preciso ler as entrelinhas e perceber os números que temos no balanço para perceber que não é bem assim. Portanto, houve efetivamente uma redução da dívida total em cerca de 8 milhões, mas esta redução da dívida provém de onde? E há aqui 3 ou 4 pontos que podemos destacar e analisar com algum cuidado. O primeiro tem a ver com o decréscimo, portanto, da execução orçamental relativamente ao ano de 2017, em cerca de 10%. Isto significa que há valores que transitaram para o ano seguinte, para este ano. Corresponde maioritariamente a obras que não foram executadas no ano anterior e, portanto, passam para este ano e, portanto, vai refletir no orçamento deste ano. Outro aspecto tem a ver com obras que, por vezes, que se prolongaram no tempo por má gestão, como a questão de, por exemplo, um exemplo muito concreto e que afetou a vida de todos os utentes da 109, que foi ali o caso de Cacia. Outro aspecto tem a ver com o aumento da receita relativamente aos impostos diretos. Portanto, uma grande parte desta redução da dívida foi à custa dos contribuintes, por impostos diretos. E esta execução destes impostos diretos foi superior à prevista no orçamento. Portanto, isto mostra bem que grande parte desta redução da dívida deve-se, sobretudo, a este aumento de receita proveniente dos impostos diretos. E destaco aqui dois impostos. O IMT, portanto, e a derrama. Relativamente a estes dois, há uma maior receita, atendendo que há uma maior atividade económica no concelho, mas sobretudo à atividade imobiliária. E por isso reflete também esta maior cobrança destes impostos. Outro aspecto tem a ver com a quantidade, portanto, os recursos financeiros totais que o município tem à sua disposição, efetivamente reduziu-se em cerca de 18 milhões de euros. Este decréscimo relativamente ao ano anterior do balanço. Outra questão tem a ver com outro aspecto, que vem em seguimento deste, com a alienação do património municipal. E obviamente sermos o município com o IMI mais alto do país. Mas relativamente à alienação, devemos ter atenção a um aspecto que foi a venda de património público, sobretudo de lotes de terreno, que alguns que nem sequer têm, portanto, valor em termos de mercado, porque estão em situação que não têm interesse para a atividade económica e, portanto, até que ponto que esta alienação terá proveitos ou não para o município e que mostra muito bem como nos transportes, mostra muito bem a política da direita neste município, que sempre foi a alienação e a privatização dos serviços públicos. E, por fim, dar destaque a outra questão, que apesar desta redução, que é uma redução da dívida, que não é assim tão expressiva quanto isso, o excesso da dívida face ao limite legal imposto pela lei continua a ser bastante grande. Portanto, são cerca de 28 milhões de euros que ainda remanesce desse valor total em termos de dívida total do município. E a lei diz que devemos reduzir em pelo menos, portanto, nesse ano, reduzir em pelo menos 10% esse valor. Ou seja, isto significa que este ano o município terá que reduzir em cerca de 3 milhões de euros a dívida. Ou seja, o garrote da dívida provocado pela má gestão pública das sucessivas câmaras, que não só da coligação direta, mas também quando foi a gestão do Partido Socialista, continua a refletir o garrote da Câmara e relativamente à dívida.
Francisco Picado, passou a ser a Câmara do superávit, do tal saldo expressivo. Ontem percebemos que na sua intervenção acentuou exatamente esta questão, que é o que fazer com o dinheiro. Ribal Esteves respondeu-lhe que este era um bom problema, um problema positivo, que atesta, digamos assim, um estado já de saúde das finanças do município.
Pois não me querendo repetir relativamente àquilo que disse ontem, mas aqui é quase inevitável acentuar aqui dois ou três pontos. Um tem a ver com o saldo, efetivamente, com o saldo transitado, 50 milhões de euros. A segunda questão tem a ver com a origem do saldo e, portanto, como é que chegámos a este saldo. E basicamente percebemos que chegámos a este saldo por via de impostos. É verdade, e convém aqui referir, que os municípios têm poucos instrumentos de receita para além da cobrança de impostos, mas depois obviamente que é preciso dosear aqui a forma como estas coisas são aplicadas, e obviamente que a dívida está a ser gerida, psicologicamente gerida, portanto está estabilizada à volta dos 100 milhões de euros, eventualmente poderia descer. A questão é o que é que se faz aos 50 milhões, portanto basicamente ou investe, sim senhora, em quê e em que parte, ou utiliza-se parte desse saldo para poder acelerar a saída de fato. Nós já todos percebemos qual é o calendário temporal, não vale a pena olhar para trás, vale a pena olhar para a frente, e nós sabemos exatamente o que é que vai acontecer à frente. Portanto, esta questão vai ser gerida para que no momento certo haja uma saída do programa de ajustamento municipal. Momento certo esse que será obviamente definido e legitimamente pelo Executivo. Agora, relativamente à questão do investimento, pois o argumento é, digam lá onde é que cortavam. Pois se calhar cortávamos em algumas coisas que acharíamos que não seriam tão prementes quando comparadas com a redução da dívida para permitir uma antecipação da saída do programa de ajustamento municipal. Aliás, ontem o meu colega Pius da Rosa lembrou-lhe bem de facto que tanto se criticou a dívida feita pelo PS, e ele devolveu a pergunta, então digam lá daquilo que o PS fez em termos do município, onde é que cortavam para não ter sido feita a dívida. E, portanto, esta é a questão que está em cima da mesa. Eu diria que, aliás, eu referi isso ontem, estas questões estão praticamente estabilizadas de discussão para discussão, de período para período. Agora, vamos ter que aguardar e vamos ter que perceber onde é que os investimentos vão ser feitos. Obviamente que há quem ache que sim, há quem ache que não, há quem ache que podia ser um investimento aqui ou lá, mas, obviamente, depois haverá um juízo de valor. Para além do juízo partidário da oposição, que poderia e eventualmente faria diferente, mas haverá uma altura onde os próprios aveirenses farão esse escrutínio relativamente àquilo que foram estas opções, e aí temos que respeitar, aliás, como várias vezes é referido, estamos em democracia e temos que respeitar aquela que é a opinião de quem atua para colocar os eleitos a gerir aquilo que é o seu município neste caso. Diria que relativamente à questão das contas ou à questão desta situação, pouco mais a acrescentar, se calhar vamos repetir a mesma discussão para o ano, com algumas nuances, eventualmente. Admito que a dívida vai estar mais baixa, alguns investimentos poderão ser feitos e vamos andar nisto pelo menos durante mais dois anos.
Nelson Peralta.
Bem, antes de mais eu iria destacar uma frase do Presidente da Câmara, Ribal Esteves, ontem, que é este balanço de contas não tem uma nota negativa. Eu acho que isto diz-nos duas coisas. Primeiro, julgo que o Presidente de Câmara terá uma dificuldade em avaliar o seu próprio trabalho, porque todos nós sabemos que há coisas que conseguem correr melhor, coisas que conseguem correr pior, para ativar os tempos, tudo corre com nota 20. Mas a segunda questão, e mais preocupante, é que isso significa que aquilo que foram as políticas do passado ano para Ribosteves e para esta Câmara são aquilo que deve ser a política em Aveiro. Não é uma questão de correr mal ou bem, é uma questão de escolha. E a escolha é, se nós virmos o que aconteceu neste ano, e é a dinâmica já agora dos anos anteriores, Aveiro passou a ser, em termos de habitação, uma das cidades mais caras do país. As pessoas que vivem em Aveiro pagam muito mais pela casa, seja de compra, seja de arrendamento, e têm menos rendimento disponível para si próprio. Quem trabalha em Aveiro tem que muitas vezes ir para sítios fora até do concelho para poder habitar. E isso é uma falha imensa da Câmara Municipal. E o que a Câmara Municipal faz é vende terreno para imobiliárias construírem sem qualquer obrigação de uma percentagem pelo menos estar a custos controlados. Ou sem a Câmara Municipal usar estes terrenos para habitação social ou habitação a custos controlados. Mas também diz-nos que os impostos que estão no máximo, agora o IMI desceu para este ano com o voto obviamente favorável do Bloco de Esquerda, mas todos os outros impostos estão no máximo e o IMI ainda é elevado, o que Ribosteves nos diz é isso é que é assim, deve ser assim. E para ser uma noção, por cada 100 euros que se orçamentou investir para 2018, apenas foram realmente investidos 42%. 42 euros por cada 100 euros. Isso é baixíssimo. E do ponto de vista democrático, é muito pouco democrático, porque se uma Câmara Municipal diz nós vamos fazer isto e depois só faz 40%, significa que pode escolher o que faz e que tem um mandato muito abrangente e que basicamente não fez muito o que devia fazer. Mas Ribosteves deu também uma pista, que se agora a taxa de execução é 42%, vai chegar aos 90%, 95% em 2020. Bem, isso é um bocadinho estranho. Porque o que nos está a dizer é que quando chegarem as eleições autárquicas, não se preocupem, porque aí sim vai haver finalmente investimento. E eu acho que uma Câmara Municipal não se deve gerir de acordo com calendários eleitoralistas. Já o foi feito no mandato anterior, acho que não devia ser feito. Mas quero ir também, e já agora também, a parte dos transportes públicos. Esta prestação de contas, o que nos diz é que não tem nota negativa quando os transportes públicos foram reduzidos imensamente. Quando há pessoas que precisam de transportes em Aveiro e não têm. Quando há pessoas que precisam de vir a serviços públicos no centro da cidade, porque vivem nas freguesias à volta, e não podem vir porque não há transportes públicos. Querem fisioterapia? Não podem. Querem vir trabalhar para Aveiro? Não podem. Isto é uma nota extremamente negativa das políticas de Ribosteves. Mas eu quero também dar uma nota positiva. Obviamente, como se sabe, o Bloco de Esquerda tem uma visão globalmente negativa do exercício de 2018 e da política geral deste executivo de direita, mas, atendendo a que Ribosteves deu como a sua frase forte não haver nota negativa, eu quero dar uma nota positiva para mostrar que, de facto, nós conseguimos também ver isso. A Câmara Municipal de Aveiro é proprietária de 589 apartamentos para habitação social. Desses, 57 apartamentos, ou seja, cerca de 10%, tiveram anos a fio desocupados por estarem degradados. Ou seja, a Câmara Municipal não tratou do seu património de tal forma que não conseguiu dar resposta da habitação social, porque 10% do seu património estava a cair ou estava degradado, não podia ser habitado. Então a Câmara Municipal agora anuncia que 24 destes focos podem ser novamente introduzidos no serviço público. E qual é que foi o investimento para reabilitar estes 24? E esta é a parte negativa desta história, porque temos que fazer uma pergunta. É que para cada, em média, cada apartamento destes para ser recuperado e para ser novamente utilizado sem estar a cair, foram apenas 7 mil euros. No total, menos de 170 mil euros. E o que nós perguntamos é, como é que é possível uma Câmara Municipal, e isto já vem do tempo de Hélio Maia, há mais de 10 anos, porventura, que estão estes apartamentos desocupados, quando era preciso apenas um investimento de 170 mil euros. Que, para se perceber, no ponto de vista das contas da Câmara, é uma coisa bastante reduzida, que facilmente seria feito em qualquer ano, desde que houvesse essa prioridade política. O que isto nos mostra é que todo o mandato de Hélio Maia, e agora já este mandato e meio de Ribosteves, a habitação social e o serviço social e a obrigação da Câmara Municipal zelar sobre o seu património não foi executada. Finalmente, estamos a nota positiva de que finalmente os 24 apartamentos vão ser disponibilizados, mas não percebemos como é que em mais de 10 anos, em 15 anos, ou quando seja, estes apartamentos vieram a porta fechada eram da Câmara Municipal e tiveram a porta fechada porque não existiram 170 mil euros para recuperar. Não existiu 7 mil euros por apartamento para, em vez de estar degradado e não ser, habitado, estar ao serviço da população. Isso é incompreensível, mas mostra-nos muito bem as escolhas do Executivo de Direito ao longo desta década e meia.
Manuel Prior.
Pronto, voltando a assuntos sérios ou tratados de outra maneira, as contas foram apresentadas. Este ano falou-se muito de contas, é a terceira ou quarta Assembleia dedicada às contas, e para nós, na bancada do PSD, o que constatámos foi que tivemos a falar de contas boas, de boas contas, onde o problema não foi a dívida, como tratar a dívida, mas como gerir o saldo positivo das contas. E isso para nós é bom e é uma novidade para o Conselho de Aveiro. Quanto à habitação social, o Nelson, por estar fora muitas vezes da Aveiro e do país, se calhar não tem notado que nunca se investiu tanto na habitação social nos últimos, desde que penso que foi o Dr. Girão entregou inicialmente as casas, desde esse ato de entrega da chave, nunca se investiu tanto como este mandato, como este executivo. Não é a 4 ou a 8 ou a 10, é desde que se entregou a chave. Havia apartamentos onde a Câmara não entrava desde que entregou a chave. Mas não estavam assim abandonados nem sem ninguém. A maior parte deles estavam há 15 ou 20 anos que não pagavam renda. Outros estavam subalugados, outros estavam com estudantes, outros estavam... Havia um com criação de animais.
É verdade.
Havia um com criação de animais para venda.
É verdade, Nelson.
Portanto, não era... Não estavam...
Posso esclarificar.
Não quero esclarificar. Não quero que me interrompas.
Não, mas não pode dizer isso.
Posso continuar?
Os 57 estavam degradados.
Então, esta é a resposta. Não era estes 57, estavam 50... Agora foram mais 24, já foram 57, já foram 60. Estão a ser paulativamente, por fases e por capacidade de investimento e de ir a fundos comunitários para a reconversão desses apartamentos, mas inicialmente o que é que foi feito? Foi feito um levantamento em todos os apartamentos que eram da Câmara, em todos os prédios de habitação social que era da Câmara, quem é que lá vivia, porque é que lá vivia e se efetivamente o agregado familiar que lá vivia tinha direito àquele apartamento, ou se tinha direito a mais, ou se tinha direito a menos, ou se não tinha sequer direito. E, na base disso, foram libertados muitos apartamentos. Porque havia pessoas que não tinham direito, havia pessoas que tinham subalugados, havia pessoas que faziam negócios com quartos de aluguer de estudantes, e esse foi tudo limpo. Por isso é que surgiram muitos, muitos apartamentos vazios da Câmara. Foi feita a sua melhoria, e que agora foi lançado, não foram entregues, vai haver um concurso público, para, na base das necessidades que a lei determina quais são, serem entregues a quem efetivamente os necessita. Não para habitação vitalícia, mas sempre que necessitem de habitação social com participada nos seus custos, onde as rendas serão aquelas que a lei determina.
Vocês entraram aí um pouco mais a fundo nessa questão da habitação, mas voltando aqui à questão mais geral...
Das contas.
Há aqui ou não, e deixem-me colocar a questão assim, uma espécie de uma barreira psicológica para ver a dívida cair abaixo dos 100 milhões de euros? Há essa pressão, há essa vontade de...
Dos 100 e abaixo dos 100. Quer dizer, o que nós apelamos ao Executivo é que cada vez, ano a ano, consiga baixar a dívida o máximo que puder, independentemente de ter que ser 10% ao ano, mas ser mais do que puder. E penso que este ano vamos ter, no fim do ano, no que toca à dívida, um bom número, um número muito mais recheado. Quanto às contas, para nós... o que nós constatamos este ano é que elas continuamos a pagar a dívida, a cumprir os compromissos de dívida, a cumprir na totalidade os compromissos correntes. Hoje em dia a Câmara, das obras todas que lançou, não tem nenhuma dívida, paga nos tempos protocolados a todas as empresas. Aumentámos o investimento e estamos a diminuir os impostos. Quanto a isso, o que é que queremos? Queremos que aquilo que era o rácio de 1.5%, que a lei obriga para podermos sair do PAM, já foi antecipado 2 anos, mas queremos, e já lançámos o desafio à Câmara, que o deixe mais um ano ou dois. E que, se possível, e não em 2022, mas em 2021, ou se calhar em 2020, estejamos... 2021, 21, sim, que esteja claramente abaixo do 1.5, não porque ande eleições, mas também é importante ande eleições, porque é que não se faz isso, e que haja obras. Se fica satisfeito isso, que seja, se for, se em vez de ser em 2022, e seja em 2021 que ande eleições, que seja em 2021, se não puder ser em 2020, mas se puder ser em 2020, preferimos que seja em 2020. E penso que se calhar vamos conseguir chegar lá. E queremos que a percentual de dívida de ano a ano não seja só aquela que é por lei paga, que é os compromissos com o FAM e com os credores, mas que cada ano seja mais um bocado de dívida amortizada que essa que a lei nos obriga a pagar. Este ano, com a alienação de algum património, vamos conseguir uma fatia disso, porque quando há venda de património, esse capital tem que ir todo para a dívida, todo integralmente para a dívida, mas por boa gestão, queremos crer que este ano ainda vamos baixar mais um bocadinho para, como o Picado disse, efetivamente em 2021 estarmos libertos desse 1.5 que nos traz algum garrote de investimento.
Rui Alvarenga.
Muito sucintamente, acho que as contas têm sido muito escrutinadas ao nível da Assembleia Municipal, demasiado escrutinadas. Ao nível deste programa também, já agora, Carlos, acho que há muitos assuntos ao nível onde que podíamos esmiuçar de forma mais profunda nestes nossos encontros, dizendo o que nos não estamos muito preocupados com a gestão da dívida, na verdade, estamos mais preocupados com a tipologia de investimento. Dizemos isso desde o início. O Sr. Presidente ontem disse que tinha uma estratégia, portanto, que foi sufragada duas vezes. O que nos preocupa é aquilo que está a ser feito que não estava esclarecido ou claro nessa estratégia. E, portanto, basicamente é isto. Nós queremos deixar, de facto, o Executivo tratar das contas de forma rigorosa, porque não está a fazer nenhum favor aos munícipes, está a fazer claro aquilo que lhe compete e que deve fazer com todo rigor. Não estamos, de facto, preocupados com essa gestão da dívida. Acho que, paulatinamente, vamos conseguir ultrapassar isso. Estamos muito preocupados é com o que estamos a fazer com o saldo e com o dinheiro. Porque isso é que, no fundo, vai ter impacto na vida dos averenses no próximo futuro, nomeadamente esta coisa um bocado tonta que estamos aqui sempre a discutir, que é o Rocio, e eu estou mortinho para chegar ao final do mandato. Estou mortinho para chegar até ao final do mandato, porque aí é que vai ser o verdadeiro escrutínio, para depois haver... Suspeito que vai haver algumas pessoas com amnésia nessa altura, confio e espero que não, a bem dos averenses.
Meus caros, meio-dia, agradeço a vossa presença. Dentro de 15 dias, creio que ainda não estaremos, ou melhor, já estaremos na Páscoa. É Páscoa. Provavelmente vamos ter que fazer aqui um ajustamento de calendário, mas
estarei cá.
Seguramente, se não for antes, no fim de semana seguinte, cá estaremos para relançar o debate, muito embora tenhamos aí uma ponte do 25 de Abril também, portanto vamos perceber como é que andam os vossos calendários, as vossas agendas. Este programa fica disponível já a seguir, vai ser publicado em podcast e o regresso agendado num acordo entre todos. Boa tarde, bom fim de semana.